projeto que tinha para o BES e depois Novo Banco. Porque essa questão também não me esclareceu cabalmente. Porque aquilo que eu consigo retirar desta conclusão é, havia um conjunto de pessoas responsáveis políticas que, sabendo da informação, e há bocado disse bem que a sua preocupação era se alguém não tomasse uma decisão ou tomasse uma má decisão, que pelo menos teria toda a informação, e foi isso que levou a fazer aquelas reuniões, havia um conjunto de pessoas que, sabendo que alguma coisa estava a correr mal, não se preocuparam em tentar resolver isso. Essa é a primeira questão. Deixaram arrastar o problema até à publicação das contas, em que se soube que havia um problema financeiro no BES que era superior àquilo que se tinha previsto. Estenderam esta decisão, não lhe dando instrumentos para poder resolver com capitalização, com acesso à capitalização pública de outra forma, e, portanto, levaram esta não decisão até à beira do abismo, até à única possibilidade possível, que era a possibilidade de resolução, e nem sequer se preocuparam, porque há bocado, pelo que eu percebi, no caso do BES, a garantia, a única pessoa que estava em condições de perceber o que é que era a garantia soberana era mesmo o Presidente da República de Angola, também não se preocuparam, do ponto de vista político, em tentar perceber se essa garantia era válida ou não. E, portanto, aquilo que eu lhe quero perguntar é se houve alteração do projeto do BES e do Novo Banco, porquê, e se entende ou não que este conjunto de decisões levaram o BES e depois o Novo Banco a um caminho único possível para a resolução dos seus problemas, que foi, obviamente, condicionada politicamente. É isso que eu quero perguntar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, Sr. José Honório, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado e prometo-me demorar 3 horas a responder. Muito bem. O Sr. Deputado Miguel Matos, eu digo-lhe uma coisa, eu sou uma pessoa forte psicologicamente, porque com aquilo que me disse aqui, das vezes que eu fui enganado, eu ia sair aqui de rastros se não fosse uma pessoa, de facto, com uma capacidade e com uma resiliência acima da média. E também, enfim, não espero que eu vá reconhecer aqui que fui enganado, porque isso também não vou reconhecer. O que eu posso dizer é de que a questão da recapitalização privada era um tema recorrente, discutido entre nós e o Banco de Portugal, porque o Banco de Portugal estava preocupado com o tema, e era discutido entre nós e o assessor financeiro, que era o Deutsche Bank, e entre nós, o Deutsche Bank e o Banco de Portugal. E, portanto, e que isso era um tema que esteve sempre em cima da mesa, nunca nada foi escondido. A questão é que, para se fazer a recapitalização privada, depois do banco ter apresentado os resultados que apresentou, o melhor mecanismo, que era um mecanismo através do mercado, tinha um tempo de discussão entre 2 a 3 meses, e precisava de 2 remédios que nos ultrapassavam, e como eu disse há pouco, que ultrapassavam lá a farmácia que tínhamos no banco, que era o remédio tempo, que só nos podia ser dado com amparo político, enfim, disse até, salvaguardando, como se nós fôssemos um país muito grande e muito importante, aquilo que o Draghi disse na crise do euro, whatever it takes, e portanto, ou seja, precisávamos de uma declaração política que tirasse as dúvidas da cabeça de qualquer pessoa de que não haveria apoio político, não, havia com certeza, e precisávamos de liquidez, e essa liquidez só podia ser dada pelo Banco de Portugal. Porquê? Porque a partir do momento, e do dia 1, respondendo a uma pergunta que me foi feita também, que é do dia 1, depois das 8 da tarde, em que nos é dito de que o Banco Central Europeu nos vai retirar o Estatuto de Contraparte, e portanto e que isso faz com que o banco não se possa financiar no mercado, a questão é, não, poder podia, através da linha de emergência de aula do Banco de Portugal, se o Banco de Portugal tivesse condições e quisesse assumir o risco de emprestar 10 mil milhões, que era na altura um montante aproximadamente de exposição que o banco tinha junto do Sistema Monetário Europeu. E, portanto, ou seja, de que a partir do momento em que é preciso dar ao mercado 2 tranquilidades, não se vai verificar o que aconteceu em Chipre, os depósitos não estão em causa, os depósitos estão garantidos, seja qual for o montante. Isto é muito importante, porquê? Porque as empresas têm depósitos de montantes significativos. Ora, o Fundo de Garantia de Riscos Cambiais cobre 100 mil euros por depositante e por banco. Portanto, o que significa que, se as empresas vislumbram que os seus ativos podem estar em causa, imediatamente os retiram do banco. E, portanto, era fundamental dizer de uma forma peremptória de que haverá os recursos que forem necessários, isto dizia o nosso assessor, para que da cabeça das pessoas desaparecesse isso. Mas era mais, era que, ao dizer isto, os outros bancos do sistema financeiro que concorriam com o Banco Espírito Santo também perceberiam que não faria sentido estarem com políticas comerciais agressivas de captar recursos e clientes e pessoas junto do novo banco, Porquê? Porque o BES, na altura não era um banco, porque o BES ia continuar a funcionar. E com a franquia que tinha, com o nome que tinha, então não valia a pena. Porquê? Porque um depósito a prazo, o banco pagava muito mais por ele a um cliente do que por uma linha de mercado, do que por uma cedência de liquidez em mercado monetário interbancário. Portanto, os bancos em questão também não iam estar disponíveis a ter um custo adicional na sua demonstração de resultados quando podiam não o ter. E, portanto, uma afirmação inequívoca, categórica, política, que dissipasse todas as dúvidas da cabeça das pessoas, permitia o quê? De que o mercado tivesse a segurança que o BES ia funcionar sem problemas nenhuns. Do ponto de vista de solvabilidade, de capital, faltava a questão da liquidez. A questão da liquidez era assim, era preciso que quem a podia proporcionar era exclusivamente o Banco de Portugal. E que nessa altura, se o Banco de Portugal a proporcionasse, era preciso que o Banco de Portugal tivesse condições, que não sei se tinha, e estivesse na disposição, que não sei se podia, de dizer assim, então nós proporcionaremos ao Banco Espírito Santo toda a liquidez que precisar sem limites. Eu recordo de que na Grécia isto passou-se e que havia os célebres bancos zombies, que eram bancos que funcionavam com capital muito abaixo do mínimo regulamentar, durante meses, mas em que nunca tiveram falta de liquidez. E, portanto, neste cenário, era perfeitamente possível ter montado a recapitalização privada com base em quê? Nas manifestações de interesse que fomos recebendo, com três ressalvas, que era de que queriam ter uma clareza total sobre a questão do relacionamento BES-BESA, queriam ter uma clareza total sobre o impacto que o Asset Quality Review poderia ter nas contas do banco, e uma clareza total e uma due diligence sobre as contas do banco. Porquê? Porque o banco tinha feito um aumento de capital em junho e estava em 30 de julho, com referência a 30 de junho, a apresentar resultados de 3,6 mil milhões de euros, quando aquilo que tinha ditado todo este problema tinha acontecido em 15 dias do mês de julho. Ou seja, era tudo muito inusitado. E, portanto, e os auditores não são polícias. Atenção, quer dizer, nós temos que entender que toda a gente faz o seu trabalho com base na informação que lhe é dada. E eu repito, a informação que é dada é muito importante, porque uma coisa era os darmos informação a alguém e a pessoa ser incompetente perante essa informação de fazer o seu trabalho. A outra coisa é nós não lhe darmos a informação e queremos que a pessoa adivinhe que aquela informação existe. São coisas completamente distintas. Ora, o Sr. Miguel Matos, relativamente ainda à questão do logro, e foi as palavras que utilizou do Dr. Carlos Costa, do Dr. Luís Costa Ferreira, etc., eu quero dizer o seguinte: em minha opinião, o Dr. Carlos Costa, o Dr. Luís Costa Ferreira, o Dr. Pedro Duarte Neves, todas as pessoas com quem interagi no Banco de Portugal, são pessoas seríssimas, de caráter e irrepreensíveis. E que, portanto, nós não podemos, e eu pelo menos não faço isso, de o facto de eu não gostar, e utilizo o termo não gostar intencionalmente, de uma decisão e de uma ação de uma entidade de supervisão, o que isso quer dizer apenas é que o meu modo de pensar e de decidir sobre uma matéria é claramente diferente do modo como essa instituição no seu conjunto vê o problema. Agora, as pessoas em si, desculpe, não tenho nenhuma evidência que não sejam pessoas de caráter, de uma seriedade e irrepreensíveis. Não tenho nenhuma evidência, pelo contrário. Relativamente à resolução às prestações, é verdade. Aliás, nós não sabíamos na altura que o Banco de Portugal, enquanto entidade de resolução, tinha a faculdade de andar a alterar o perímetro do novo banco durante um tempo largo, que faz todo o sentido, faz, porque se nós pensarmos que é feita uma resolução num fim de semana, que é feita uma cisão com uma complexidade, digo assim, quem nesta sala já tem alguma vez participado na cisão de uma empresa sabe a dificuldade que isso é. Muito mais com uma empresa com a complexidade do Grupo Banco Espírito Santo. E durante um fim de semana, diga assim, eu não conheço, era impossível que saísse bem. E, portanto, e daí a minha incredulidade é como é que isto vai ser feito num fim de semana. Eu não sabia mais uma vez a história toda. E a história toda era que esse processo era um processo de ajustamento dinâmico. Ou seja, eu só conhecia cisões de empresas que são feitas num dia, faz a escritura e está feito. Não, este caso não era assim. Era uma cisão dinâmica em que a entidade que faz a cisão tem um tempo lato para ir aprofundando a forma como fez a cisão, ir alterando o perímetro. Era uma informação muito importante que nós não tínhamos. E, portanto, a minha incredulidade perante o Sr. Governador de que, mas como é que vão fazer isso? Não, esteja descansado, que nós vamos fazer com a prática. Mas não quer ajuda, tenha as pessoas no banco se nós precisarmos. Faz todo o sentido. Porquê? Porque o Sr. Governador sabia aquilo que eu não sabia é que ele ia ter muito tempo para fazer uma aferição do perímetro e mexer o perímetro. E, portanto, ou seja, é completamente correto aquilo que o Banco de Portugal fez, é completamente correto o que a Price fez, assim como é completamente correto a minha dúvida e a minha incredulidade, porque havia uma grande assimetria de informação. E daí que sempre quando há assimetria de informação, geram-se estas picuinhas, estes mal-entendidos, que é sempre bom que não haja. Como é que se evita? Não havendo assimetria de informação. Relativamente à senhora deputada Mónica Quintela, portanto, e à venda da tranquilidade, eu gostaria, se me permite, de precisar alguns conceitos, e que é o seguinte. O Banco Espírito Santo poderia, no limite legal, ficar com a tranquilidade, só que tinha um problema insolúvel, que era os rácios de capital, ou seja, o peso que a tranquilidade iria ter no consumo de capital era de tal maneira, tanto que há uma ata ainda em sede de Banco Espírito Santo, em que nós abordamos isso em comissão executiva, de que se não aparecerem compradores para a tranquilidade, como é que se faz? E discutimos entre nós de que uma hipótese possível para preservar o valor da companhia era, então, e se ela ficasse temporariamente nos nossos livros, e se nós a comprássemos para que ela continue a ter franquia, continue a ter valor e não perca valor. Porquê? Porque se a tranquilidade perdesse valor, o valor da garantia que nós tínhamos também perdia valor. E aí era um problema para nós. O que nós queríamos era permanecer com o nosso valor intacto. E a questão é imediatamente colocada, mas há duas questões que têm que ser vistas, disse um dos meus colegas. Primeiro, seria a calcular junto ao Banco de Portugal de que ficaríamos, falta-me o termo agora em português, em que ficaríamos inibidos durante um tempo de considerar para o consumo de capital a compra da tranquilidade. Ou seja, ela não contava para efeitos de consumo de capital, de um lado. Por outro lado, de que não seríamos obrigados a pagá-la na altura e que o pagamento seria feito quando vendêssemos a tranquilidade. E isto se não aparecesse um comprador. Porquê é que isto se altera? Altera-se no seguinte pressuposto, é que há o comprador...
Senhor doutor das
pessoas... Sim, com certeza.
Senhor Presidente, peço desculpa, senhor, é só para perguntar, é que não tinham que pagar nada, bastava executar, bastava porem as ações em nome próprio, portanto, não tinham que, era a custo zero, portanto, só tinham, não tinham que pagar nada, perdiam, era a título da linha de financiamento que tinha sido concedido.
Senhora deputada, se fizéssemos isso, nós teríamos que fazer uma avaliação da empresa, como sabe, e teríamos que devolver ao acionista da empresa o que excedesse entre a avaliação que fosse feita pela empresa e o valor do nosso crédito. E, portanto, ou seja, isso era uma não solução. E de modo que aquilo que nós vimos era que apareceu um comprador, e não só apareceu um comprador, como a informação que tínhamos da Comissão Executiva da Tranquilidade plasmada num documento, era que a valorização da tranquilidade estava rigorosamente em linha com a valorização que foi utilizada pela Caixa Geral de Depósitos para vender a fidelidade ao Fosson. E este negócio foi feito em abril de 2014. E, portanto, ou seja, o que é que isso nos deu? Uma tranquilidade de que, se o valor está correto e se existe um comprador, então o receio que nós tínhamos, que era não há comprador, a companhia vai desaparecer, como é que isto se faz? Não, isso ficou calculado destas duas formas. E, portanto, nós tínhamos o problema de que nunca poderíamos ficar com a companhia pelo consumo de capital, só se tivéssemos um waiver, ajude-me, se tivéssemos por parte do Banco de Portugal, quem é que me ajuda com a tradução do waiver? Estava a faltar o termo em português. Bem, mas sabemos todos o que é que eu estou a falar. Portanto, se houvesse um waiver do Banco de Portugal... Exatamente, Sr. Presidente, muito obrigado. De que, dessa restrição, de que não haveria consumo de capital. Porque senão, nós não podíamos. Aliás, isso é tão pesado, eu não tenho presente quanto é que é o consumo de capital de uma seguradora, mas digo-lhe pelo contrário, não há bancos na Europa que sejam donos de seguradoras. Não é porque o negócio seja mau, o negócio é excelente. É pelo consumo de capital. E, portanto, nós não tínhamos condição. Quando aparece o comprador e por um preço validado, ficámos perfeitamente tranquilos. Quando a senhora deputada, sim, já respondi à senhora deputada, penso eu, senhora deputada Eduardo Melo, quando me refere que o Banco de Portugal recusou a ajuda, no célebre fim de semana da... Exato, sim, mas não era era da cisão das contas. Eu percebi muito mais tarde porque é que podia ter recusado a ajuda. É que tinha um prazo muito lato para poder fazer ajustamentos. E, portanto, ou seja, aquilo que iria fazer naquele fim de semana era o melhor que conseguiria e faria com os recursos que tinha. Depois tinha tempo, porque o processo era dinâmico. Ora, eu na minha vida profissional não sabia sequer que poderia haver cisões com ajustamentos dinâmicos. Porquê? Porque na